Olá pessoal, muito bom dia. Dia 5 do 9, 10 horas de ponto. Estamos começando mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje estamos aqui com o Luiz Closer, que aceitou também ser palestrante do dia do CBR. Ou seja, você quer ver a palestra do Luiz lá no dia do CBR pessoalmente? Dando de 500 inscritos no dia do CBR, nossa meta é chegar a 1.000 inscritos, um desafio e tanto, né? Mas estamos esperando a inscrição de vocês. Estamos preparando um evento muito especial lá. E o Luiz também é uma das estrelas aí dos palestrantes, né? Hoje eu passei até aqui, já coloquei o Instagram do Luiz, né? Aqui no chat do Papo Pro. Quem quiser procurar no Instagram é Luiz Closer, Luiz com Z. E hoje a gente vai falar como que você fecha negócios de valor alto, né? Porque tem coisas que são caras. É uma Ferrari é caro, né? E um apartamento é caro. Tem coisas que é de como que você faz o cliente ver valor, como que você quebra as objeções da venda, né? Porque isso o Luiz vai falar bastante para a gente, a área dele, assim, que venda é muito mais emocional do que racional, né? Então a pessoa às vezes tem que ser convencida, mas esse convencimento também não pode ser aquela coisa que o cara fareja que você só quer vender para ele, né? Ele fareja que você quer a grana dele. Se isso acontecer, o cara também não vai pegar, né? Então, você tem que, de alguma forma, criar um vínculo com a pessoa e conseguir, daí sim, colocar a sua proposta e dar o valor da sua proposta para que essa pessoa entenda que aquele produto, apesar de talvez ter um valor alto, ela também traz muitos benefícios e pode ser um divisor de águas na vida daquela pessoa assim que ela adquirir. Ou a realização de um sonho, né? Então, vai muito aí dos gatilhos mentais, né? Talvez o Luiz também cite aqui alguns dos gatilhos mentais, né? Quais gatilhos mentais que a gente vai acabar usando naquela venda, né? E eu percebo que a software house aqui tem um pouco esse problema. A maioria das software houses, quando vai para uma negociação com o cliente, ela mesmo já acha caro, ela já vai com um desconto na cabeça. Ela chega para negociar para o cliente, quanto que é a implantação? Ah, 10 mil reais. O cara até fala baixinho, assim, porque ele tá com vergonha de falar o preço cheio, né? Quanto? Ah, 10 mil. Então, assim, a software house tem que ter confiança no que ela tá passando. E o desconto tem que ser uma última opção, né? Assim, não... Porque quem pede desconto tá depreciando um pouco o serviço da pessoa, né? É chato pedir desconto no serviço dos outros. Lógico que tudo é negócio. Tem jeito de se pedir, mas a conversa não deve começar pelo desconto, né? Luiz, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito. E aí, o que que você acha? Quais são suas técnicas aí para fechar? Você estava falando aqui antes dos bastidores que você teve lá na África do Sul como closer de um negócio que custava 50 mil dólares e que vocês tiveram bastante êxito. Como é que é vender uma coisa tão cara assim, né?
Obrigado, Daniel, pelo convite, Juliano aí, e todo o time da CBR. Estou bem feliz de estar aqui, né, de poder colaborar na vida de vocês e trazer um pouco da minha experiência. E quando a gente fala dessa parte de serviços, é muito sobre construir o valor na mente do cliente, né? E o negócio que você falou é muito importante, né? A forma com qual a gente já chega para essa venda, ela diz o resultado que ela vai ter. Então, se você já chega pensando no desconto como sendo uma alternativa, é aquilo que você já setou na sua cabeça, aquele drive já foi instalado e é o que vai acontecer. Então, se você setar o drive e ao invés de você dar um desconto, talvez você acrescentar algo, isso pode gerar muito mais valor na cabeça do cliente e até ser uma quebra de objeção. Né? O que que eu posso agregar mais para esse cliente? E eu estava comentando aqui no começo, né, que eu acabei indo para a África, a gente vendeu um produto de 50 mil dólares. O que que a gente enfrenta nesse tipo de objeção, né, tipo de produto, que não é um produto físico, é um produto imaterial, é um produto construído na mente das pessoas. Então, Daniel estava falando também da questão aqui da. Não sei se foi o Daniel, se foi a Ju que comentou da questão da racionalidade. De às vezes a venda ela é emocional, mas ela é construída também com base racional. Então não adianta só a gente fazer uma venda emocional e esquecer de dar suporte. Porque se, por exemplo, o teu produto foi um produto de alto valor, dificilmente ele vai ser fechado na hora. É assim, no ato da reunião, principalmente quando a gente fala de produtos de acima de 20 mil, por exemplo, que às vezes o cliente tem que fazer um saque na empresa, o cliente às vezes tem que pegar aprovação de várias de vários setores para poder aprovar o valor, ou quando esse cliente ele tem que fazer um saque de algum investimento, então às vezes acaba que a gente não fecha na hora. Mas, por exemplo, um produto de 10 mil reais é um produto que a gente consegue fechar na hora, né? Então, e aí acho que a oportunidade de vocês perguntarem e trazerem situações vai ajudar bastante. Por quê? Porque a vida real, ela é completamente diferente da teoria, né? A teoria, ela é a nossa base, mas o campo de batalha é o que vai determinar os nossos resultados.
Até para o pessoal entender aqui, o Luiz, ele é um closer de negócios, né? Às vezes ele vai ser chamado para vender coisas que são novas para ele, né? Ele vai entender do produto, entender quais são os apelos que aquele produto vai ter, as objeções que podem ter e como combater elas. Então, a venda de software também é algo novo aqui para o Luiz. Então, a gente sabe que tem muitos empresários de software aqui na plateia, então fiquem à vontade para colocar no chat ou até para participar aqui do palco, com as principais objeções que vocês encontram aí no mercado, né? Por exemplo, você foi lá oferecer seu sistema. Quais são as principais objeções, os nãos que você toma, né? É valor? É falta de recurso? O que que está acontecendo que às vezes o concorrente está tendo mais sucesso ou você está tomando muitos nãos? Tem que abordar 10 clientes para fazer uma venda, né? Então aí traz para a gente aqui essas principais objeções que a gente vai tentar dar argumentos para você quebrar elas, tá? Então, vão pensando aí, enquanto isso, podem colocar aqui no texto do chat que a gente já vai trabalhando em cima delas.
Legal. Show. Muito bom. E o principal fator que eu vejo de uma venda, Daniel, é a gente não falar sobre o nosso produto, né? Eu vejo muitas pessoas querendo vender um produto, mas o que eu mais aprendi em toda a minha jornada de vendas nunca é sobre você, nunca é sobre o teu produto. É sempre sobre o cliente. Como isso, Luiz?
Eu pensei isso. Como assim?
É sempre sobre o teu cliente. Quanto mais perguntas eu fizer sobre as necessidades que ele tem, vai ser muito mais fácil de eu colaborar com o meu produto. Então, por exemplo, se você chega lá no cliente, cara, eu preciso. Ô, cliente, me fala aqui, o que que você está precisando de verdade? Cara, minha maior dificuldade aqui é que eu não tenho esse controle, meu CRM não está funcionando direito, tem vários bugs e não sei o quê. Tá legal. E o que que você já fez para tentar consertar? Ah, eu já tentei isso. Então, você, nessas perguntas, você está se munindo de informações sobre a dor daquele cliente. Então, não é sobre.
Eu
Pode falar, Daniel.
achei interessante o que você falou, porque eu lembrei que hoje a gente está carreira solo CBR, mas eu fui software house durante muito tempo, né? E eu percebi que um dos nossos melhores vendedores lá, que fechava muito negócio, quando ele chegava no cliente, a primeira coisa que ele fazia era: por que que você me chamou aqui? Né?
Exato.
E o cara, assim, é uma pergunta surpresa, porque o cara fala: poxa, mas vai vender um negócio para mim, você está achando que eu não preciso de você, né? Mas a hora que você mostra essa franqueza e que você entende muito da dor que ele está passando, você pode oferecer uma solução bem customizada para aquilo, ou até mesmo chegar a falar para ele: cara, você não precisa do meu sistema. Olha, tem um código aberto, tem alguma coisa gratuita aqui que vai te resolver. O cara não vai fechar
Exato.
aquela venda, mas você ganhou um amigo, você ganhou a confiança que vai ser criada ali, ele vai querer fechar outros negócios com você mais para frente.
E ainda vai te indicar para os amigos empresários dele. Bom, quando a gente entende sobre o que o cliente está buscando, sobre a dor que ele está sofrendo, é muito mais fácil de você não perder venda. Porque, e até para você saber se aquele cliente é para você mesmo. Às vezes, um não daquele cliente, ou até mesmo você dizer não, vai ser uma libertação. Que, óbvio, a gente só vai conseguir dizer não quando o nosso bolso estiver financeiramente amparado, né? Se você, às vezes, não está com uma previsibilidade de faturamento, você não tem as suas métricas muito bem definidas, você vai ficar num risco, né? Então acaba que você vai querer pegar qualquer cliente para você fazer caixa.
Caiu rede a peixe, né? O cara quer pegar.
E aí acaba sendo um problema, que é um cliente que às vezes vai gastar muita da sua energia, não é o cliente que você gera o maior resultado. Existe uma coisa chamada ICP, que é Ideal Customer Profile. Significa o quê? Perfil ideal de cliente pro teu negócio. Qual que é o perfil ideal de cliente pro teu negócio? É o cliente que você que ele não tem problema de pagar o teu produto. É o cliente que você gera resultado sem muito esforço seu e gera resultado rápido. Esse é o teu perfil ideal de cliente. Então, provavelmente já deve ter aparecido na cabeça de alguns de vocês aqui é o seguinte: ah, aquele cliente ali, nossa, ele teve muito resultado muito rápido. Então, é esse cliente que você precisa prospectar, é esse cliente que você precisa trazer para o teu ecossistema. Porque o cliente que dá trabalho, ele rouba muita energia.
É, até
Então, se você.
trazendo isso que você falou para o mundo da Software House, a Software House hoje ela vai se especializando, lojas para sapato, lojas de conveniência, lojas de material de construção. E às vezes acontece isso, o cara está numa maré baixa ali e não está caindo negócio, daí vem uma papelaria, coisa que ele nunca atendeu, que não é do. Ele acha que é parecido com outra loja que ele também atende. É quando ele vai. Começa a entender, o cara tem um monte de regulação ali no meio, tem um monte de coisa que ele vai ter que fazer no sistema dele para atender aquele segmento novo. Então, muitas vezes, vale a pena dizer um não, porque, como você falou, ele vai gastar uma energia enorme e não vai conseguir dar o efeito, né? Ao passo que, se ele colocasse o sistema dele onde ele está nichado, rapidamente ele ia mostrar um monte de relatórios, dashboard, coisa que ia saltar os olhos do dono daquele negócio do nicho que ele conhece, né?
Total, total. E é justamente isso, né? Você atender o cliente que você vai ter mais resultado. Porque você também tem mais resultado. Consequentemente, você vai ter mais tempo para atender outros clientes. Porque, não sei, algumas empresas aqui devem ser pequenas empresas ou grandes empresas. E a quantidade de pessoas que você atende determina o teu faturamento. O Alexandre aqui, ele até falou, né, que ele tem aqui um produto de baixo ticket. Eu vou ler a pergunta aqui, ó. Um cenário atual poderia ser oferecer sistemas para os MEIs obrigados a emitir nota fiscal nacional. Ter que oferecer um produto de ticket baixo, mas que para o cliente é um custo alto adicional. Eu não entendi essa pergunta.
É, o que ele quis
Pois.
dizer assim, hoje o mercado de software ele está numa guerra de preços, né? Então, e os MEIs, as micro e pequenas empresas, elas são uma oportunidade, porque o governo criou uma lei nova aqui que vai obrigar todos os MEIs usarem um emissor nacional, mas por outro lado, o MEI tem muito pouca grana para gastar, né? Aí, para ir para um negócio desse, tem que pensar em escala, né?
Exatamente. Exatamente. Se eu sou uma empresa menor, eu jamais iria para um MEI. Jamais. E aí, eu estou setando o meu perfil ideal de cliente. Então, por exemplo, quais são as empresas que não vão ter problema para me pagar, que vão reconhecer o valor do que eu estou fazendo e que eu vou gerar resultado para essas companhias? Então, acho que essa é a maior sacada. Se a gente conseguir mapear esses clientes, e assim, gente, ah, mas aqui na minha cidade tem não sei quantas empresas. Cara, pegar essas empresas. E muitas das vezes, hoje, eu vejo oportunidades, que eu acho que o software de vocês, ele é um programa e ele pode ser instalado em qualquer computador. E mesmo que a empresa não seja do estado dessa pessoa, ou não, você tem que ser do mesma cidade e tal. Só me situa isso.
Dependendo do tipo de software, ele vai ter regulações fiscais mudando de estado. Então, a software house tem que se ajustar quando ela vai para um outro estado. Ela tem que, pelo menos, entender se ela está aderente às leis daquele estado. São bem semelhantes, mas tem uma outra diferencinha que ela tem que fazer.
Mas eu, por exemplo, se eu moro em São Paulo, eu posso vender para uma pessoa lá do Nordeste, sem problema nenhum.
Você poderia, não tem nada que impeça, né? Talvez lá, por exemplo, aceitem alguns cartões diferentes do que aqui em São Paulo, ou tem que fazer um documento, um relatório que o governo pede. Então, tem que dar uma sondada no mercado antes de sair desbravando.
É, porque assim, ó, hoje com um Zoom ou um Google Meeting, você consegue fazer uma reunião com pessoas de qualquer lugar do país, ou até mesmo do mundo, né? Só que aí, óbvio, vai de acordo com a necessidade e legislação. Vocês trabalham com algo que é muito necessário, né? Então, se vocês já, só de vocês setarem isso na cabeça de vocês, do produto que vocês implementam, que vocês criam, vai mudar a vida de um pequeno médio empresário.
Eu
Vai mudar,
percebo que
porque
a Software House, quando ela vai fechar negócio com um microempresário, ela tenta gerar economias para ele, que, na minha opinião, muitas vezes são economia à base da porcaria. Vou tentar explicar um pouco melhor isso daí. Por exemplo, ele chega lá, vê que o cara tem um PC velho, um caco, uma máquina que, quando muito, serve para ser um peso de papel só. E o cara insiste que tem que instalar o sistema naquela máquina velha lá. Então a software house tinha que jogar a real e falar: olha, isso aqui vai te dar dor de cabeça, isso aqui não é um computador decente para o seu negócio, vai parar, vai dar problema, você vai perder dinheiro. E apresentar um orçamento com tudo: olha, aqui é o servidor, esse aqui são os terminais, aqui está a implantação. Vai ser um orçamento aí da casa de, sei lá, de 10, 20 mil reais, né? Ah, mas o cara vai assustar se eu der essa fatura para ele. Ele vai, mas você vai. Aí que é o trabalho do closer, né? Você convencer que aquilo tem muito valor, que aquilo vai, ele vai instalar e esquecer, não vai ficar tendo dor de cabeça, que vai funcionar, que vai diminuir fila. Já tem vários argumentos ali que você vai poder usar para instalar uma coisa decente, né?
Entendi. É como se é para você não vender qualquer coisa, né? É, eu também sou a favor desse ponto de não vender para qualquer cliente só para fazer caixa, né? Porque se você vender, aí esse software é pesado. O software vai ficar travando. A culpa vai ser do Matheus que vendeu. Vai ser da software house. A culpa vai ser do Sandro. A
O
culpa vai ser
cara
do
não vai
José.
lembrar, ele não vai lembrar que o micro dele era um pau velho que...
Exatamente. Então, eu acho que isso pode ser brifado, né? Então, por exemplo, ó, fica ciente que esse computador não é o melhor computador para esse tipo de software. É, pode acontecer lentidão, pode ocorrer perda de dados. Então, é ideal é que você tenha o melhor serviço. E aí, gente, aí entra a questão de agregar valor. Pô, vocês entendem muito mais de computador do que o teu cliente. Cobra um computador dentro do pacote. Outro computador pro cara. Sei que às vezes vocês são de software, vocês não são hardware. Mas imagina o valor que você vai gerar. Você cobra uma taxa para montar esse computador para ele, ou para trazer uma pessoa que monte esse computador para ele com as especificações ideais para o teu software. Então você está agregando muito valor. O cara, ele. Primeiro que você vai agilizar o teu ciclo de venda. Como assim, Luiz? Você vai acelerar o processo de decisão. Porque imagina, você precisa falar pro cara trocar o computador. Aí, cara, esse cara ele vai enrolar até o último segundo, porque às vezes não é uma prioridade para ele. Ele vai enrolar, vai enrolar, vai enrolar. Imagina você já chega com uma solução. Cara, eu tenho uma pessoa, ela é a melhor do mercado aqui da cidade e ela pode te ajudar com um computador que vai te chegar aqui em 2 dias úteis na configuração necessária. E ele ainda manda uma pessoa aqui para fazer toda a transição de dados para o HD novo. Cara, o valor que isso tem. Eu, como empresário, eu pagaria para não perder meu tempo do que ir numa loja escolher.
Exato. É bem diferente dele falar para o cara, né? Ó, compra um computador aí, quando tiver chegar aqui, me chama. Aí
Exato.
você chutou a bola para ele e vai depender das ações dele, né? Você transferiu o controle do negócio para ele, né?
Exatamente. Acho que a maior sacada é a gente facilitar a vida da pessoa que vai tomar a decisão de compra. Acho que esse é o principal papel de quem está vendendo. é o maior, é o principal papel de quem está fazendo o fechamento. É quem está fazendo ali o papel do closer. Porque é o que vai gerar resultado imediato. O que você pode agregar de valor para essa pessoa? Pode falar,
Que às
Danilo.
vezes, eu não, digo assim, às vezes não são nem objeções, né? O cara, ah, mas eu não gostei disso, não gostei daquilo, achei caro. Às vezes o cara tá sem falta de tempo para pensar no negócio, né? Ou ele não tá priorizando tanto o fechamento daquele negócio, né? Aí o vendedor, o closer, tem que dar esse senso de urgência, ou pelo menos pegar algumas coisas, não, puxar para ele, bater no peito e falar: pode deixar que eu vou resolver isso para você, beleza?
Exato, exato. E aí, gente, quando você resolve todos os problemas dele, ele não tem como dizer não para você. Imagina. Aí o cara, ah, então, mas eu preciso não sei o quê. Não, então, ó, tem um rapaz aqui que ele cobra o computador XYZ, tantos reais. É, eu posso ir lá e retirar o computador para você, trago a nota fiscal, ah, bonitinho. Ah, mas aí não sei o quê. Ah, não, eu consigo resolver isso daqui também. Eu tenho um contato dentro da empresa tal que consegue te ajudar. Cara, você tá quebrando, você tá solucionando todos os problemas que ele tá te trazendo. O cara fala, meu Deus, esse cara aqui é bom demais, não tem como falar não pra esse cara, não. Então, você resolver esses problemas dele, é impossível o cara não querer fechar com você.
Sim, e ele vê que você não está interessado só em ganhar dinheiro, porque até então essas coisas que você ajudou ele, talvez você tenha ganhado uma comissão do outro lado, né? Ou talvez nada, né? Mas você só tirou, limpou o caminho para você, tirou os zagueiros da frente, né? Para você poder chutar a bola para o gol ali.
Exato, e aí você vai ser uma referência para esse cara, velho. Ele vai te amar pro resto da vida. Falar: caraca, o Thiago aqui resolveu tudo para mim. Fiquei de cara aqui, meu. O cara não deixou eu inventar problema, não. O cara resolveu, foi tudo e ainda me entregou mais do que eu pedi. Aí o que que vai acontecer? Esse empresário. O Thiago, resolve mesmo. Esse empresário, ele. E tem outros amigos empresários. Tem outros amigos que estão passando o mesmo problema que ele. É natural ter isso. Aí imagina esse cara. Mano, Thiago, cara, tem um cara lá, o Thiago. Chama ele. O cara é brabo. Entendeu? Ele vai recomendar.
Pessoas
Naturalmente.
gostam de recomendar pessoas de confiança, pessoas que agradou elas,
Fizeram um
né?
bom trabalho. É, exatamente. Fizeram um bom trabalho. É natural. E
E
assim, quando
para
você
software
recomenda.
house, a gente
Fala.
até tem algumas estatísticas assim para software house, quase todas elas fecham o negócio na base da indicação. Ou seja, a indicação é o principal ponto de contato para novos clientes, né? Por uma software house.
Tal. A indicação, a taxa de conversão, ela é absurda, né? Porque a pessoa que indicou já veio de alguém de confiança. Atender. É igual o médico aqui que o Matheus tá falando. Exatamente, Matheus. É igual o médico. Cara, você vai indicar pra tua mãe um médico que você nunca viu na vida? Não, você vai indicar um médico que a dona Joana foi lá, gostou, recomendou, e aí você vai falar pra tua mãe do médico que a dona Joana foi. É igualzinho. É excelente, comparação.
Ô Luiz, trazer aqui fiquei muito curioso aí, essa missão que você teve aí na África para vender um produto de 50 mil dólares. Não, acho que você talvez não possa dizer que produto que seja esse, mas queria mais saber como que é vender um produto de 50 mil. Tem que ter um público muito específico para isso, né? Mas não assusta chegar, ou até mudando um pouco a pergunta, né? Por exemplo, como é que se vende uma Ferrari? Porque o vendedor da Ferrari, ele nunca vai poder comprar uma Ferrari, talvez, com o que ele ganha, né, de vendedor. Então, na cabeça dele, a Ferrari já é impossível de ser comprada. Mas vai chegar um cara na loja lá e vai comprar uma Ferrari. E como que esse cara tem confiança para chegar lá e negociar e não achar a Ferrari cara?
É parar de julgar as pessoas. Porque a gente tem uma tendência de pensar com o nosso bolso. A gente pensa que, ah, se é caro pra gente, vai ser caro pro outro. E é justamente o contrário. A pessoa que entra numa loja da Ferrari, cara, ela sabe quanto custa uma Ferrari. Se ela teve a audácia de entrar naquela loja ali, o mínimo ela tem o valor, ela tem o valor da parcela para pagar dessa Ferrari, entendeu? Então, é a gente não julgar o nosso cliente, não pensar com o nosso bolso, pensar com o bolso dele. Se ele tá ali, alguma coisa ele pode comprar daquela loja. Se ele entrou ali, né? Então, no caso da África, o produto que eu vendi foi um produto de serviço para empresários. Mais para voltado para a parte de mentorias, né? E quando eu vendo um produto de 50 mil dólares, eu tenho que ter certeza a transformação que aquele produto vai causar na vida daquele cliente, né? E aí, transformação é, no caso de vocês, pô, o cara ele não vai ter mais dor de cabeça de ficar perdendo dados. Ele vai ter ali as métricas. Para ele cada vez melhorar o negócio dele, ele não vai ficar mais perdido. Então, quais são as transformações? Então, eu sei que essa pessoa que teve a coragem de investir 50 mil dólares nesse produto, ela vai ter uma transformação absurda. Quando eu sei dessa transformação, eu me empodero para falar de igual para igual com esse empresário. Como que eu me empodero? Cara, esse cara tá aqui hoje. Ele veio aqui. Se candidatou para essa vaga desse produto. Porque ele tem poder para comprar isso. Ou ele quer muito. E aí, através das perguntas, da inversão de polaridade, uma coisa que eu acho muito massa, eu gosto bastante de fazer e eu faço. É a inversão de polaridade. O que é essa inversão de polaridade? É mostrar para o cliente que ele precisa muito mais de mim do que eu dele. Isso é muito
Interessante,
doido.
mas como é que você faz isso?
Cara, existe um gatilho mental chamado desapego. Esse gatilho do desapego, ele mostra que você é tão bom, que você não precisa ficar insistindo para esse cliente ser seu cliente. Então, como que eu desapego de um cliente? Cara, eu tenho essa solução é ideal para o teu negócio, mas você me chamou aqui. Você precisa dessa solução. Então, é você que tem que tomar essa decisão. Gostaria muito de poder tomar essa decisão por você. Mas, se não for você que vai tomar essa decisão, o teu concorrente vai. O concorrente, ele vai querer uma solução como essa. Eu vou estar lá para vender para ele se você não comprar. Então, é meio que mostrar que existe mais pessoas querendo o teu produto.
Interessante.
E aí você tá mexendo até com o ego do cara. Caraca, o
Sim.
meu concorrente vai comprar e eu não.
É, deixa eu comprar
Então,
antes, que se ele sair na frente, ele vai ter uma vantagem competitiva que.
exatamente. Então é a gente saber lidar, e aí, óbvio, com perguntas, com maturidade, com horas de voo, né? Não adianta você estar tá começando a vender agora o software house e querer fazer isso. Porque automaticamente você não vai conseguir passar confiança. Então, exige um pouquinho de treino. Então, precisa treinar para poder chegar nesse ponto. Teve algumas situações lá na África mesmo que eu reprovei pessoas, cara. E, cara, não é o teu momento para esse produto. Eu agradeço o teu interesse, mas eu vou abrir a sua vaga para outra pessoa.
Porque tem cara que às vezes faz loucura também, né? Ele se encanta tanto ali
Sim.
com o discurso que ele vai no all-in, né? Ele põe, pega o dinheiro de todo mundo, empresta tudo. Aí a gente tem que ter consciência de que, tudo bem, vou fechar o negócio, mas vai ferrar com a vida do cara, né? Não é o momento dele.
Tem essa questão também, e tem a questão do comprometimento, cara. Porque, assim, quando a gente fala de mentoria, existe um comprometimento da pessoa do outro lado. Então, é meio que 50% daqui e 50% de lá. Eu garanto que eu vou entregar o melhor para essa pessoa. Essa pessoa garante que ela vai entregar o melhor? Garante. Então, beleza, dá o seu all-in aí que eu vou dar o meu all-in daqui. Agora, se
Sim.
essa pessoa der o all-in e não fizer o que tem que ser feito, aí vai ser um problema. Aí vai virar um problema, entendeu? Então, realmente é uma coisa que tem que pontuar. Por isso que o ICP é o canal, né? O seu perfil ideal de cliente é o que vai gerar um resultado, é o que vai. Ah, Luiz, mas é difícil achar esse ICP. É difícil quando você não sabe quem é ele. Depois que você sabe quem é ele, principalmente nas redes sociais, você acha bastante, cara. Acha bastante. Tem muitas empresas nas redes sociais que precisam do serviço de vocês. Eu tô no LinkedIn. Acho que o LinkedIn, pelo que eu vejo aqui, é o principal canal de vocês, né, de aquisição de cliente. Mas existe um canal provavelmente ainda inexplorado que deve ser o Instagram. Provavelmente deve ser meio inexplorado para vocês. E existe muito empresário lá. Imagina você mostrar a quem toma a decisão. Às vezes, quando você faz uma prospecção de uma empresa, você acaba falando com um cara que conhece a pessoa que toma a decisão. Aí até você conseguir chegar na pessoa que toma a decisão, demora. No Instagram, não. Às vezes, se você...
O cara tá lá.
Exatamente. Passou um anúncio ali na frente dele, puta, é isso que eu preciso. Então, quando você conhece o teu perfil ideal de cliente, você sabe a dor dele e você sabe o que ele busca. Você coloca isso num anúncio, automaticamente essa pessoa se conecta com você.
E hoje, com as redes sociais, você tem ferramentas que você pode filtrar muito, né? Por região, por idade, por sexo, para você tentar chegar o mais próximo possível no perfil de pessoa que você quer, né?
Exatamente, você pode filtrar até por iPhone. iPhone ou Android. Então, é muito doido. Tem um oceano azul ali nas redes sociais do Instagram. É óbvio. É um canal de aquisição. É um outro canal. Né? Não vai ser o mesmo formato. Aí, pode falar.
Eu digo assim, historicamente, eu vejo que a Software House ela se baseou muito na venda por obrigação. Porque o fisco cria essa necessidade. Vira e mexe, o fisco lança alguma coisa nova que obriga os comerciantes a adotarem uma solução de software. Então, o fisco era o maior vendedor da Software House. Ele gerava necessidade. Outro vendedor da Software House era a indicação. Ou seja, ele atendeu bem aquele cliente, ele ficou satisfeito, começa a indicar para outros clientes. E até aí também. Mas muito poucas Software Houses investem em redes sociais. Com tráfego pago, fazendo campanhas, com gestor de tráfego, ou seja, como deve ser feito mesmo. Dá trabalho isso aí, consome dinheiro, mas também dá muito resultado, né?
Sim, dá muito resultado e a taxa de conversão de vendas acaba sendo até maior. Porque é muito melhor quando uma pessoa vem até você do que quando você vem até ela. E aí, isso ajuda até na inversão de polaridade. Por exemplo, você vai fazer uma reunião com um cliente. Esse cliente, ele veio até você porque ele leu o anúncio e viu que você tinha uma solução para o que ele estava buscando, para aquele problema que estava acontecendo na vida dele. Olha que doido, ele chegou até você, ele preencheu um formulário. Consegue qualificar essa pessoa através do formulário, levar ele para um Zoom, para um meeting, uma reunião online ou até mesmo presencial. Então, você tem a possibilidade ali de trazer pessoas e já tem um mínimo de interesse para o teu produto. Agora, quando você prospecta, qual que é a sacada? Não deve deixar de prospectar, porque é um funil muito bom. Quais são os funis que eu enxergo? Tem o funil de prospecção, que é você ir atrás. Tem o funil de anúncio, que é o cliente vem atrás de você. Tem funil ali, talvez, de WhatsApp, né? Talvez você tenha um link para o WhatsApp. Você acaba não qualificando tão bem o cliente, né? Mas é um funil. Você tem ali, talvez, um evento presencial, pode ser utilizado de funil, de você dar uma palestra para empresários e no final você oferecer a tua solução. Então,
isso é legal, que mostra a autoridade, né? A pessoa que está dando a palestra, e muitas vezes já impressiona pelo que ela fala e cria esse conceito de autoridade.
Exato. Por exemplo, tem algum empresário já numa questão de maturidade empresarial? Cara, pega, fecha um espaço para 40 empresários da tua cidade. Empresários que provavelmente precisem dessa solução. Traz um conteúdo que vai gerar valor na vida dessas pessoas. Como elas podem se preparar. Tananana, e no final, você faz um pitch de vendas para esses caras. Sua taxa de conversão vai ser absurda. tantas vezes você colocar 40 pessoas num evento desse, você consegue vender de 5 a 10 soluções, cara. Ou às vezes mais. Eu tive taxa de conversão em evento presencial de 50%.
E no caso de uma software house, ele pode usar da ajuda aí da associação comercial da cidade, por exemplo, né, que tem interesse em promover esse tipo de evento, né?
Total,
Sebrae.
Total. Para pegar patrocinadores. Quem são os seus parceiros de negócio podem investir para vender para esses mesmos clientes que você vende? Pô, você pegar um patrocínio de 10 mil reais de uma empresa, custeou o evento praticamente. Entendeu?
Sim, que essa, às vezes
uma empresa.
Um fabricante de hardware, né? Que pode ter interesse exato, também em expor o produto
exato,
dele ali.
Exato. Ó, quem que eu enxergo que pode ser seus parceiros ali, né? Ó, um cara de marcas e patentes, contadores, quem mais? Essa pessoa de hardware, uma empresa de hardware. Imagina, o cara fecha um contrato com um cliente seu que tá ali pra renovar todos os computadores da empresa dele. Doido, o cara vai ficar feliz da vida. Então, é um outro formato de venda, é um outro tipo de funil. Então, tem um funil que você vai atrás, tem um funil que eles vêm atrás, tem um funil que você vende, e às vezes você pode até vender esse evento. Às vezes pode até vender. Então, tem soluções que a gente pode ir criando, e aí vai muito da nossa maturidade empresarial, né? Não adianta, pô, você acabou de entrar no software house e querer fazer uma palestra, você não vai ter profundidade técnica, talvez, para entrar em vários, ficar ali um dia inteiro palestrando, 8 horas no palco. Talvez não vai ser para todo mundo também. Mas eu sei que tem pessoas que têm perfil.
Às vezes pode dar um efeito reverso, né? O cara tenta falar, fica no embromation lá, o pessoal vê que ele não entende muito do negócio e acaba gerando um efeito contrário, né?
Exato.
Você citou lá quando você vendeu o produto de 50 mil, você tinha plena convicção de que o produto funcionava, que ele é bom e que ele funciona. O vendedor tem que ter isso, né? Ele tem que ter esse amor pelo produto que ele vende, né? E às vezes acontece algo curioso na software house, que é o quê? O dono da software house, ele muitas vezes foi ele que fez boa parte do sistema, ou ele acompanhou a criação de cada um dos módulos. Ele sabe que tem pontos fracos ali. Ele sabe que tem um módulo que não funciona tão bem, ou que está um pouco incompleto. E ele, quando ele chega numa negociação, às vezes ele chega já com um pouco envergonhado disso. Mas ele tem que focar muito mais nos pontos positivos do sistema dele, nas dores que ele resolve, né? Porque aquilo lá, às vezes, não é nem tão importante pro cliente. Mas ele tem que fazer uma venda apaixonada, né?
Sim. É porque a gente sente quando alguém tá vendendo algo pra gente que ele confia demais. E aí é você pegar o histórico dos seus próprios clientes, cara. Pô, quem são os clientes que tiveram maior transformação? Que tiveram mais resultados? Que conseguiram, foram, aplicaram certinho? Como que vocês mudaram a vida desses clientes? Se você tem uma solução que resolve um problema e você não tem segurança de vender, você está deixando de ajudar um empresário que está sofrendo com o descontrole na empresa dele. É muito grave. Está sendo omisso uma missão que você tem de vender o teu produto para pessoas que precisam dele e você não está acreditando nele. Então,
bem colocado. É quase um trabalho social, vamos dizer assim, né? Você vai ajudar aquele cara a crescer, né? Você tem que acreditar muito nisso, né?
Exato. Se você tem um produto que resolve um problema e você não vende, você não passa de uma pessoa egoísta.
É mais ou menos como a parábola dos talentos ali, né? A pessoa escondeu o talento dela lá e não usar ele, né?
Exatamente. Exatamente. Pessoa foi, o primeiro foi lá e multiplicou tantas vezes, o segundo foi lá e multiplicou tantas vezes, o terceiro foi lá e guardou o talento, não contou para ninguém. O que Deus fez, repreendeu ele.
Tem que ser usado, né? O talento tem que ser usado. É bem interessante esse ponto de vista, né? Eu vejo aqui, por exemplo, aqui no, falando da CBR, a gente tem um produto nosso aqui que é o TEF, né? Que a gente está atendendo no Rio Grande do Sul. E tá uma loucura, porque teve uma legislação lá que mudou, que está obrigatório. Então, a gente está tendo que reforçar o time, treinar, implantar ferramenta nova, para conseguir atender todo mundo que está chegando. A gente viu
Caraca.
algumas empresas semelhantes à nossa, que também faz distribuição de produtos semelhantes a esse, que fecharam a porta, falaram assim: olha, vamos trabalhar só com o que já está aqui e não vamos pegar mais nenhum novo. É um modelo, é, porque, cara, chegou no limite dele. Mas a gente até chegou a pensar nisso, mas eu falei: cara, não posso fazer isso, esse pessoal tá precisando da gente agora. Se eu der uma porta na cara nele agora, vai ser pro resto da vida. A gente vai ter que se virar, a gente vai ter que atender numa escala mais digital, mais com menos reunião, vamos criar mais material. Mas a gente, assim, não disse não para ninguém. Ficou um pouco mais lento, demorou para conseguir atender todo mundo, a onda. Mas a gente não fechou a porta, porque eu encaro até como uma ajuda que a gente está prestando para eles. Lógico que vai ser bom para a gente também, né? Vai gerar negócio, né? Mas a gente teve essa consciência.
Tal, é, a venda ela é uma troca de energia, né? Então, eles trazem a energia dinheiro e vocês trazem a energia realização do serviço, resolução do problema. Então, é uma troca. É bom para vocês, é bom para o cliente. E quando a gente não efetua esse ato da venda, às vezes por achar que está incomodando ou achar que está sendo invasivo ou achar que tá, sei lá, enganando o cliente. Você sabe que o teu produto resolve algumas dores dele. Então por que não ajudar esse cara? Por que não ajudar esse empresário, essa empresária que precisa de você? Então é muito mais sobre treinar a nossa mentalidade, porque vendas é sobre mentalidade. Você crer tanto no teu produto, crer tanto que aquilo vai ajudar outras pessoas, cara, você vai ser um imparável e ninguém vai te convencer do contrário. Ó, por exemplo, ó, o
O
Matheus fez
próprio
uma pergunta.
entusiasmo, né? O próprio entusiasmo do cara vende, né?
Exato, cara, exato. É você ter tanta certeza que o teu produto é tão bom, podem até existir produtos melhores, mas dentro do que vocês oferecem, dentro do preço que você está cobrando, você é a melhor alternativa do mercado.
Esse vendedor que eu citei, que era um dos melhores, ele fazia venda sem abrir uma tela do sistema, sem mostrar PowerPoint, sem nada, só conversando com o cliente ele fazia venda. O cliente nem via o sistema. Confiava nele.
Porque não é sobre o sistema, que não é sobre o vendedor, que é sobre o cliente. Quando a gente entende qual que é a maior dor das pessoas do mundo hoje. Elas não se sentem amadas, elas não têm atenção, elas não recebem amor de ninguém. Então, quando você tem uma pessoa que dá atenção, que dá amor, com perdão da palavra, não sei se pode falar palavrão aqui ou não.
Lógico.
Foda-se o produto que você está vendendo, porque na verdade é sobre ele, sobre o teu cliente, ele quer se sentir acolhido. Você vai entregar o melhor dentro do que você tem. O que você pode adicionar coisas que vão ajudar o resultado desse cliente, sabe? Aí o Matheus fez uma pergunta boa aqui, ó. Como fazer com aquele cliente, com aqueles clientes que não compram na emoção e gostam de procurar outras alternativas para comparar? Porque aí diz muito mais sobre a nossa segurança para vender e saber que eu sou a melhor alternativa para ele, do que ele saber que existe outra empresa para comparar com a gente. Por exemplo, se eu sei que eu sou a melhor alternativa, eu bato no meu peito e eu falo: cara, não existe nenhuma empresa que vai te entregar o que eu estou te entregando nesse preço. Ponto. Eu ainda consigo fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa para você, porque eu gostei muito do nosso papo aqui. Então você traz um plus para esse cliente. Ainda se duvidar, ainda pode vender um serviço a mais para esse cara. Porque se
Esse
ele tá com.
plus no serviço é muito melhor do que um desconto, né?
Exato.
Para você deixar o negócio mais atrativo, você colocar um serviço a mais, né? Ali, né? Sei lá, 6 meses de treinamento, alguma coisa. Eu até li esses
Isso.
dias um artigo que falava do show do Coldplay. E por que ele é um big sucesso, o pessoal sai todo encantado. Ele entrega muito mais do que as pessoas esperam, né? A experiência, a pulseira e não sei o que e tal. O artista vai, fala o nome da cidade que ele tá. Então, tem um monte de coisa que eles vão fazendo durante o show que aquela experiência fica muito maior do que ela realmente era, né?
As pessoas pagam o dobro para ter acesso, as pessoas pagam o dobro para ter cuidado, as pessoas pagam o dobro para ter, para garantir que elas vão ter resultado. Então, quando você tem essa segurança, cara, ah, beleza, você está me comparando com uma empresa X. Duvido que ela te entrega isso, duvido que ela te entrega isso, duvido que ela vai te fazer isso, isso e isso. Eu ainda faço um além, eu ainda vou te entregar um plano XYZ. Você fez tomar decisão agora aqui comigo. Então, esses bônus, eles podem ser utilizados para gatilho de fechamento. Por exemplo, cara, ó, eu gostei muito do nosso papo aqui e eu enxergo que a minha solução é a melhor solução para o teu negócio hoje. Eu vou fazer algo aqui que eu não faço para os meus clientes. Que eu vou dar um acompanhamento de tantos meses, mas, cara, de verdade, eu só consigo fazer isso se você fechar hoje comigo. Porque isso é uma coisa que eu não consigo escalar, isso é uma coisa que eu realmente preciso estar presente, é a minha hora, e eu não consigo dar isso para todos os clientes que eu vendo. Mas eu gostei muito de você, gostei muito do que a gente está fazendo juntos aqui, e eu gostei do que a gente vai causar aqui no teu negócio daqui para frente. O cara vai fechar com você no dia.
E usa o gatilho da urgência ali, né? Tem que ser
Exato.
hoje.
Até hoje. O tempo ele não pode ser multiplicado. Tudo que você for entregar, que é o teu tempo, ele é escasso. O tempo é escasso. Então, e até uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado para vender, né?
Sim.
Porque não é escalável.
Não
Então,
dá para
cara,
vender para todo mundo o seu tempo, né?
mas se você pensar, pô, que esse cara é um cliente bom e vai me gerar resultado, vai me gerar fruto, eu invisto nesse cara. O cara vai te render dois, três clientes tranquilamente.
Bacana, é bem pensado. Aqui na CBR, por exemplo, a gente tem algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes para fechar uma assinatura da CBR Pro, as vendedoras têm alguns brindes que elas podem oferecer, elas têm uma cota mensal ali de brindes que ela pode usar, né? E às vezes isso faz a diferença, às vezes o cara quer um agradinho a mais ali, né? A gente não dá desconto, né? A gente, até para o nosso preço está bem rasante, mas. A gente tem esses alguns agradinhos a mais. Agora que eu falei, todo mundo vai pedir, né?
Entregou hoje, né? Mas o a mais vale muito mais do que o desconto. O a mais vale muito mais que o desconto. E aí, você pode usar isso de gatilho. Cara, eu falo, eu poderia te dar um desconto aqui, mas eu vou entregar algo que tem muito mais valor. O cara já vai falar o quê? Vai ficar pensando na cabeça, o que é? O meu tempo. O meu tempo. Ele é escasso. Eu vou olhar a tua empresa, eu vou acompanhar o teu projeto durante X tempo. Entendeu? Então, se você tivesse. Aí você pode até ancorar. Se você tivesse que me pagar essa hora de acompanhamento que eu vou fazer no teu negócio pelos próximos 3 meses, teria que pagar no mínimo o valor do produto de novo. Eu tava fazendo isso aqui pra você. Entendeu? Mas. Como eu quero te ajudar e eu sei que a minha solução é o melhor para você hoje na tua empresa, vou fazer isso para você tomar essa decisão da gente fechar negócio hoje.
E sabe que eu acho que dá até para a Software House fazer também? Ela fala assim: olha, a gente vai implantar, isso aqui vai ser um trabalho aqui de 6 meses, 8 meses, até terminar e todo mundo está treinado, o sistema está rodando, para você começar a ver os diferenciais que eu estou falando que o meu sistema vai aplicar. E a hora que tudo estiver pronto, eu vou vir aqui com minha equipe de marketing e a gente vai fazer um filme, vai fazer um case sobre o sistema com você. Eu quero te entrevistar, quero entrevistar os funcionários. Fechado, tudo bem? Nem que você não faça isso no futuro, mas se você falar isso, uma que se você fizer vai ser legal. Você vai poder usar esse material em mídia social para conseguir novos clientes. Mas o fato de você falar isso para o seu cliente ele viver esse sonho, ele visualizar essa cena da coisa dando certo, você indo lá filmar, ele a loja toda organizadinha. E ele comprou o seu sonho. Ele conseguiu ver o seu sonho e ele vai comprar a ideia, né?
Total, total. E aí, se ele comprou outra ideia, meu amigo, já era. É gol, entendeu? Não, ali não tem mais volta. Então, se ele comprou outra ideia, comprou teu sonho, comprou a tua visão para a empresa dele, não tem nada que faça esse cara voltar atrás. Agora, óbvio, se você deixar para fechar com o cara, 3 dias para frente, já não é mais a mesma coisa. Uma semana para frente, o cara já tá esfriando. Então, o processo da tomada de decisão tem que ser rápido. Porque às vezes ele pensa, ah, não é algo tão urgente para tomar decisão agora. Ah, deixa eu ver aqui, eu preciso fazer tal coisa primeiro. E aí ele começa a colocar vários empecilhos para não fechar com você. Então, quanto mais rápido esse processo de decisão for tomado, maior vai ser a sua taxa de conversão. Maior vai ser a probabilidade desse cliente fechar com você.
Tem que pegar quando o cara tá na. Usando a palavrão aqui também, tá no tesão da coisa ali, né? Ele tá com a vontade, né? Você sabe uma coisa que aconteceu comigo, e eu até tirei o chapéu pro cara. Uma loja uma loja de colchões. Eu entrei com a minha esposa. Minha esposa fazia anos que já tava me cobrando para trocar o colchão de casa. Mas aí entramos na loja nem pensando em colchão. Ela queria comprar um travesseiro daqueles compridões, que dá para. Bem, sei lá, um negócio compridão. Eu queria com um travesseiro daquele lá. Entramos na loja. E foi, vimos o travesseiro, não sei o quê. Conclusão. Saí de lá, comprei o colchão mais caro que tinha na loja. É uma delícia o colchão, é um king size, não sei o quê. Aí quando eu saí de lá, eu parece que caiu a ficha assim. Falei, pô, eu não entrei aqui para comprar colchão, por que que eu tô comprando colchão? Daí eu cheguei pro vendedor e falei, cara, você é bom, hein, meu? Eu não sei como, mas você me fez comprar um colchão. E daí ele me respondeu assim, falou, olha, aqui na loja ninguém entra para comprar colchão. O pessoal que entra aqui entra para comprar outra coisa. Então ele tem os produtos de aquisição, ele tem as coisas que chamam o cara para dentro da loja, né? E ali ele trabalha.
Incrível, incrível. Aconteceu a mesma coisa comigo, tá, Daniel? Só que eu fui para comprar o colchão e eu saí de lá com as 300 adicionais. Não, leva esse massageador aqui, ó. Eu vou dar de bônus para você um massageador. E aí eu fui para comprar um colchão de, sei lá, tava no meu orçamento ali uns 3 mil, 3 mil e pouquinho. Saí de lá com um colchão de R$ 6.000, com um monte de adicional. Falei, caramba, cara, esse cara é bom aqui. Esse cara, se ele fosse um closer, ele ia vender bastante, ele ia vender bem. Então, usar essa. Olha, gente, sabe uma outra parada também que é muito, muito foda? Vendedor de praia, mano, no Rio de Janeiro. Sério. O cara senta com você na areia, conversa, tá na. Quando vê, você fez o Pix lá de R$ 50 pra comprar 3 balinhas. É
É isso
sério.
mesmo.
Então, é pegar esses casos mesmo e trazer pra gente, né? Trazer pra nossa realidade. Como que eu posso aprender com o cara do colchão? Ele fez que foi incrível. E aí a gente aprender a ser intencional com as coisas. E a gente aprender. Aprender a aprender. Porque se você olhar o que o cara fez, se o Daniel tivesse um olhar ali, intencionalidade, na hora que o cara tava fazendo a venda, ele ia pegar tanto gatilho, tanta leveza de transição para oferta, para plausibilidade, para experiência, que ele mania falar, caraca, velho, esse cara é bom mesmo. E lembrar dos detalhes, né? Então, eu quando eu
Sim.
vou em alguma loja, comprar alguma coisa, eu sempre fico vendo como que o vendedor vai me abordar. Ele vai fazer eu enxergar o futuro. Ele vai me perguntar o que que tá me incomodando. Se ele tá se preocupando comigo. Eu acho que é isso, cara. Essa é a palavra. O cliente, ele tem que sentir que ele realmente importa. Você tá se preocupando com ele. Foda-se meu bolso. Não importa. Importa é o que ele quer, o que importa é o que ele precisa, como ele está, o que ele precisa para fazer a parada acontecer. E aí você vai conseguir entregar o melhor para ele. Entendeu? Por isso que eu falo, não é sobre teu produto, não é sobre o software, não é sobre você, sobre ele. Quando a gente entender o cliente e que ele quer amor, atenção, cuidado, quer se sentir amado, cara, porque a
E aí
gente.
você pode usar características que o seu produto tem para mostrar como aquilo vai fazer bem para ele, né? Por exemplo, no caso do colchão, o cara fala, você deita aqui, olha só, isso aqui é mola, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando você vai vender um sistema, às vezes você sabe que o cara é super sem tempo, né? Você sabe que o dono da loja lá está saindo de lá todo dia 8 horas, porque ele tem que bater caixa, fechar não sei o que de cartão, ficar fazendo conta. O cara não tem vida, coitado. Se você, sabendo disso, propõe uma solução que mostra que, ó, 6 horas você vai apertar esse botão aqui, vai sair esse relatório para você, tá tudo aqui, ó. Tá tudo somado já. Não, mas não é possível. E como é que eu vou fazer? Não, já tá tudo feito aqui. Você deu 2 horas a mais na vida da pessoa com uma solução de software. Isso vai gerar um baita impacto ali na hora do cara fechar o um negócio. Ele vai criar um senso de valor que durante talvez 1, 2 anos, aquilo vai ser fantástico para ele. Depois ele acostuma com aquilo também. Depois você acaba tendo que criar um novo senso de valor. Mas ele fica encantado. Então tem que, quando chegar, já conhecer um pouco o cliente também, né? E as principais dores dele.
Tal. E aí que fecha a conta, entendeu? Quando você entende a dor dele, você tem ali o produto para entregar, já era. É muito mais fácil. É muito mais fácil a venda. E aí a gente quebra várias crenças nossas, né? De que, se o cliente comprar isso aqui, eu tô enganando ele. Ah, não, cara, eu tô ajudando ele. Se não fosse você, ele ia comprar um software pior. Então, se ele comprar de você, você está garantindo que ele vai ter o melhor software. Está garantindo o teu serviço. Você está garantindo que o cara ele não vai se ferrar comprando o produto de outra pessoa que você sabe que não entrega o que você entrega. Nobre. Fica mais nobre. Só que é o como você pensa sobre o teu produto, é o como você pensa sobre o que você vende. Cara, se você acreditar que o teu produto vale R$ 30.000 e tá todo mundo vendendo a 10, vai ter gente que vai pagar R$ 30.000 só pelo fato de você acreditar.
As coisas valem quanto os outros estão dispostos a pagar por ela, né? A obra de arte é assim, né? O que que faz um Picasso valer mais do que qualquer outro quadro, né? Tem um monte de gente disposto a pagar milhões e milhões por um Picasso. Deve ter seu valor artístico também, mas o valor dele é muito mais intrínseco pelo desejo de compra, né? Que as pessoas têm em cima dele, né?
Total, total. É a escassez, né? Essa, por exemplo, Picasso tem pouquíssimas peças. Então, quanto que vale uma coisa que é exclusiva, que é única, e não é todo mundo que vai ter? Então, como que você pode traduzir isso para o teu produto? Como que eu posso entregar algo que, meu, a gente vai ficar maravilhado com a minha entrega? Algo que é para
Ó,
ele, foi.
uma boa sacada você deu, por exemplo, que é uma dor hoje da software house também, a implantação. Ela vende um sistema e ela demora, às vezes, 2, 3 semanas, dependendo do sistema, para fazer a implantação daquele sistema. Instalar todos os softwares, configurar as máquinas, treinar os usuários e tudo mais. Então, existem casos de algumas empresas que quando elas estão no auge, estão vendendo bastante. Elas não conseguem dar conta da implantação. Eu já vi todos falando, poxa, não estou conseguindo dar conta. O que que eu faço? Aí é um problema bom de resolver, né? Você vai ter que aumentar a equipe, sei lá, encurtar um pouco a implantação. Mas você pode usar essa questão como um gatilho da escassez. Você pode chegar para o dono da loja e falar, olha, se a gente fechar agora, eu já agendo a sua implantação para tal dia. Senão, eu só vou ter agenda daqui a 2 meses. Médico não é assim? Quando a gente quer ir no médico bam, 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 o cara fala, meu, daqui a 3 meses, se quiser marcar consulta no plano particular, eu te atendo. Ah, então vou no particular. Ele criou um gatilho de escassez, né?
Tal. Tal, exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, quando é escasso, as pessoas enxergam mais valor, naturalmente. Mas aí tem que ter uma escassez real, né? Ser real, porque senão, por exemplo, aí ele indicou para um amigo dele, aí você foi e fez a mesma coisa. Sabe? Então tem que ser uma escassez real, tem que ser uma escassez que a pessoa se sinta realmente exclusiva. É, né? Que a pessoa sinta realmente que é para ela, que a pessoa sinta realmente que foi feito, pensado ali para ela. As pessoas pagam muito mais por isso. Eu vejo. Cara, eu vejo pelo mercado. Hoje eu atuo muito mais forte no mercado digital, né? E eu vejo que as pessoas, elas pagam muito para estar próximo de pessoas de resultado. Então, se você mostrar para o teu cliente que você tem resultado, você mostrar que você tiver uma carteira de depoimento, você tiver depoimentos com no os nomes das pessoas, a Juliana, o Matheus, o Sandro, eles tiveram tais resultados comprando o Software House. Eles tiveram tais resultados comprando o Software House com acompanhamento tal. Você pode agregar além disso, e aí são até uma estratégia para você aumentar teu ticket médio, cara. Você pode vender mais caro entregando coisas que são personalizadas. Vender software, todo mundo vende. O que mais que você vende? A transformação que você pode entregar para esse cliente. Aí já era. Não tem nada que segura você, não.
Bacana.
O Hélio, acho que fez uma pergunta para você aí, Daniel.
A implantação faz parte do pós-venda, né? Deve haver uma instrução para os implantadores. A implantação é depois que já fechou o negócio, né? Mas acho que o gestor tem que ter consciência do tempo que leva, né? Não adianta ele chicotear os implantadores dele, implanta, 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 hora extra, vai chegar uma hora que a coisa não vai dar, né? Tem que, como falo, né? Nove mulheres não fazem um bebê em um mês, né? Nove grávidas não fazem uma mulher em um mês. Então tem que. Aquilo vai demorar o prazo mesmo, né? Para você encurtar o prazo de uma implantação, você tem que ter alguma solução tecnológica ali que exija menos esforço na implantação em si, né? Um software mais em nuvem, ou com instaladores automatizados, scripts. Coisas que não precisem de um técnico muito experiente para fazer aquela implantação. Daí você consegue, é o ideal. Quanto mais rápido for a instalação do seu software, mais rápido você recolhe para dentro. Então, é uma dica que eu dou para software house: invistam muito em ferramentas de instalação. Qual a dificuldade que você tem para instalar um Netflix? Zero. Quanto de treinamento você teve para operar a interface do Netflix? Zero. Teve que abrir ele e sair usando. Então, as coisas que são escaláveis são assim. Elas têm que ser parte do pressuposto que a pessoa que vai fazer aquilo não tem nenhum conhecimento e ela vai conseguir operar sem nenhum treinamento, né? E aí sim você consegue dar escala no seu negócio, né?
É muito massa isso que você falou, cara. É exatamente. Acho que essa é uma das sacadas à escala, né? Pra você conseguir vender mais com menos esforço. Ou com o mesmo esforço.
Algumas ferramentas de software, elas vão exigir um treinamento muito específico, né? Você vai vender um software para uma factory. Você vai ter que ensinar um monte de coisa, quase uma consultoria, que tem que também ser cobrada. Essas horas de treinamento de consultoria, ensinar o cara porque muitas vezes você vai ensinar até gestão para ele direito. Então, não, muita software house erra nisso também. Da consultoria gratuita para software house. Perdão, para o cliente final. Ela instala o software, daí como o cara não sabe fazer gestão direito, ela começa na consultoria de como ele tem que tocar o negócio dele. Isso é outro negócio. Tinha que ser vendido à parte. Ou você, nem que você bonifique na implantação, mas você coloca no orçamento lá, olha, eu vou te dar tantas horas de consultoria. Para o cara ver valor naquilo, né?
Ou já pode até embutir no valor que ele vai pagar inicialmente, né?
Sim.
Já cobrar essas horas.
Mas por que que o seu está custando 10 e o fulano, o concorrente aqui, é 2? Porque eu estou te vendendo uma consultoria, é o meu tempo, eu vou vir aqui, Eu vou te ensinar a fazer as planilhas, os dashboards, os fechamentos, igual o pessoal que tá tendo sucesso já está fazendo. Eu estou garantindo com você, eu garanto que para você em 3, 4 meses, a gente já vai começar a ver uma curva para cima aqui no seu faturamento, só com as coisas que eu vou te ensinar. Pronto, o cara vai fechar esse 10 mil aí e não vai nem olhar para o 2. Você está vendendo um valor muito diferente, né?
Exato, exatamente, exatamente. Bom,
Bom, mas ficamos no papo aqui, 11h08, acabamos passando um pouquinho do horário.
foi rápido, passou rápido aqui.
E o Luiz, então, vai estar lá no dia da CBR. Se o Juliano, alguém tiver mais atento aqui, tiver o link, já puder postar aqui para a gente. Como a gente falou, as inscrições estão abertas, né? Vai ser lá em São Paulo dessa vez, no Espaço Promagno. A gente está muito ansioso aí para esse evento, né? O pessoal, a gente até falou hoje de evento, né? A gente falou que o evento poderia ser uma estratégia para a empresa de software alavancar vendas, criar clientes novos, achar novos negócios, né? E eu percebo que muita empresa tem medo de fazer evento. Muita empresa fala, ah, vai dar um trabalho, não sei o quê, vai ter um custo. Cara, aqui na CBR, acho que a gente não chegou a 20 colaboradores ainda. A gente está fazendo um evento desse porte. A gente está se borrando de medo, tá? Mas a gente vai fazer, a gente está fazendo, a gente tá dando um jeito, está correndo atrás, né? E então, assim, qualquer empresa de software pode fazer os seus eventos. Começa pequeno, pede apoio aí da associação comercial, do Sebrae, bola alguma coisa, mas o evento presencial é muito diferente de você recolher o cara ali numa sala e vai falar direto com ele. Sua mensagem vai chegar, ele vai tirar dúvidas com você, ele vai ver o seu produto. Essa experiência vende muito, né? Então, acho que toda a Software House deveria investir um pouco nisso, fazer alguns eventos regionais ali, pelo menos nas áreas que ela quer ser forte, né? Luiz, para a gente
Total.
fechar o papo de hoje, quer ter algum último conselho?
Gente, ó, quem não sei se vocês entendem o poder de um evento presencial, estar lá como audiência, né? As maiores transformações que eu tive na minha vida foram em eventos presenciais, tanto de negócios quanto de transformação emocional. De você ir com uma intencionalidade para fazer negócios, de você ir com intencionalidade para servir, de você ir com a intencionalidade de sair de lá com pelo menos 30 contatos que vão agregar na tua jornada de empresário dali para frente. De você ir almoçar com pessoas, de às vezes você convidar um cara, um empresário grande ali que tá ali, cara, vamos lá almoçar, eu vou pagar teu almoço. Você gerar tanto valor para aquelas pessoas, para as pessoas que vão estar à sua volta, vão querer estar próximo de você. Você vai ser uma referência no meio dessas pessoas. Então, o poder de um evento presencial na mudança de negócio, na mudança de mentalidade, ela é transcendental. Se eu fosse poder dizer alguma palavra, assim, ela transcende qualquer expectativa. Óbvio. Se você for lá para ficar coçando, assistindo palestra só, sem ser intencional, vai mudar nada na sua vida. Pode ser que mude, sim, porque as palestras vão ser muito boas. Mas se você for com intencionalidade, se aproximar das pessoas, ser estratégico, esse evento que vai acontecer em novembro pode mudar a tua vida da água
Às vezes é
pro vinho.
uma frase, né? Às vezes é algum algo que alguém
Um
fala ali que te dá um
insight.
chacoalhão, né? Ou te tira daquela
Exato.
zona de conforto que fala, puxa vida, tem que.
Exato. Exato. Então, garantam, gente, garantam os ingressos de vocês. É um valor muito baixo da transformação que vocês vão receber lá nesse dia. Ah, Luiz, mas eu não sou de São Paulo. Cara, pode querer inventar um monte de desculpa e o teu cérebro, ele vai fazer isso. Ele vai querer inventar um monte de desculpa para você não ir nesse evento. Ah, mas o hotel é caro. Cara, parcela, velho, um cartão. Isso pode mudar a tua vida, tenho certeza. Quem não garantiu aí dos 53 que estão aqui, garanta. Porque isso pode ser um divisor de águas. Show? Esse é meu
Bacana.
conselho. Esteja no evento.
Legal, bacana. E lá vai ter mais Luiz Closer no dia da CBR, além de vários outros palestrantes, a grade já está lá. Pessoal,
Show demais.
muito Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado, Luiz, pelo tempo, pelo bate-papo, né? Hoje até a gente estava agenda pré-definida, né, de como ia ser o papo, mas foi bem legal. A gente conseguiu abordar aqui algumas dores da venda de software, né, de locação de software ou de vendas de ticket maior de software. Foi muito bacana conversar com o Luiz aqui, que vende gelo para esquimó. Esse sabe vender gelo para esquimó.
Ó, agora eu vou quebrar uma crença de vocês aqui, ó. Esse negócio da venda para Esquimó é vender algo para quem não precisa desse algo. Que a gente, nós aqui, todo mundo que está aqui, a gente vende solução para pessoas que precisam da nossa solução. Você vender gelo para Esquimó, você só vai vender uma vez. Porque a hora que ele
Boa.
olhar a volta, a hora que ele olhar a volta dele, percebeu o tanto de gelo que ele tem, que ele não precisaria ter comprado de você. Então, isso é uma crença que eu venho quebrando aí sobre
Boa.
o que as pessoas têm sobre os vendedores, né? Que
Bem pensado.
o esquimó não precisa do gelo, mas as pessoas
É isso
precisam do
mesmo.
que você tem para vender. Então, é só esse adendo aí que eu achei que ia ser legal de trazer.
Com certeza. Luiz, brigadão.
Pronto.
Obrigado a todos aí pela audiência. Quinta-feira que vem a gente não vai ter papo próprio, que é feriadão, né? E semana que
Show.
vem também não vamos conseguir ter papo próprio, que vai ter um evento da Tectoy na terça. E quinta-feira, se não me engano, a Juliana e o José vão estar lá no Sul também, ou seja, a equipe do CBR vai estar bem desfalcada na semana que vem. Então vamos ficar uma semaninha aí sem papo próprio. Eu estou ensaiando para voltar com os vídeos de notícia toda segunda-feira. Acho que nessa segunda eu consigo gravar. Pessoal, muito obrigado aí. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês.
Então, gente, gratidão aí. Bom trabalho, gente. Um abraço.